é, sem desespero e sem histeria, uma província pouco visitada. Não lanço o convite aos turistas, venham visitar-me. Alguém com o chapéu de palha e com uma camisa às flores pode dizer: o que é cá aí? Ponderação. Ah, ponderação não quero. Eu só vou a um sítio se puder gritar baboseiras. Eu quero levar o meu refrão, colonizar esse sítio com o meu refrão e trazer outro, talvez para engrossar o refrão. Nós vamos engrossando o nosso refrão porque vamos colecionando gritos aqui e ali. Ora, a ponderação é outra coisa. O que é a ponderação? É desnuvelarmos a dúvida e darmos conta que há mais dúvidas em flor. E isto nunca mais acaba. Este é o lado... Não é desesperante. Não vamos desembocar num extremismo fácil. É o que é. Não deixa de ser uma frase feita, mas que se ajusta qual canivete suíço ou pé de cabra, dependendo das escolas que vocês frequentem. Eu sou mais do canivete suíço. Tenho uma coisa que serve para diversas funções, só que não serve belamente. Um canivete suíço tem vários apetrechos, mas nenhum deles é espetacular. Nunca ouvi dizer de um chefe mesmo sem E, a melhor faca que eu tenho é do canivete suíço. Ninguém. Mesma coisa se pode aplicar aos praticantes do cortanço da unha. Eu, que sou às vezes uma pessoa um bocadinho a contragosto, não é que eu tenha canivetes suíços. Aliás, já tive. Houve uma altura na infância que era mais ou menos comum. Vejam bem como é que era o mundo há umas décadas. Oferecer-se canivetes suíços aos putos. Vejam bem, antes dos telemóveis, as consolas estavam a começar a aparecer. O primeiro encontro que eu tive foi com uma Atari, mas não tive. Foi só de passagem, que fazia muito barulho, aquilo era só umas cores, uma ou outra cor. Até num cabelo de uma influencer era mais cor do que num jogo da Atari. Os primeiros contactos sérios, a Master System, depois Mega Drive e Super Nintendo. Aí sim, comecei a mergulhar no mundo venenoso dos jogos. Muito antes dos jogos, muito antes dos telemóveis, muito antes das tetas com silicone. Vejam bem como é que nós estamos a recuar no tempo. Houve uma altura que as pessoas, vamos supor que as pessoas são dessa altura, não sei se apareceram depois, não tinham grande coisa para oferecer. Há coisas que se mantiveram, e aí vemos a fragilidade da tecnologia, volta e meia há uma coisa que desaparece, o CD, o DVD... VHS, na altura que apareceu, isto vai revolucionar o mundo. Tenham lá calma convosco. É uma expressão que eu gosto de utilizar e acho que é aplicável a tudo. Quando há uma espécie de hipnose que leva a turba a dizer agora é que é, só tenho isto a dizer, tenham lá calma. Bem vistas as coisas, se virmos panoramicamente, só no feixe da tecnologia, há coisas que mudam. Aliás, tudo muda, mas nada é para sempre. Uma coisa que mudou, mas nem isso se calhar é para sempre, a roda. Há de chegar a um ponto em que se tornará obsoleta, que nós, graças à física do estado sólido, conseguimos planar por aí. Eu disse planar, não disse esplanar, porque as explicações não é connosco. Mais facilmente planamos por aí do que esplanamos. É quase uma paródia esticadíssima daquela frase muito célebre: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Tu queres ver que ele vai avançar para terrenos políticos para falar sobre as eleições? Quero dizer, assim resumidamente, fazendo recurso das metáforas, um recurso que está encostado, cheio de pó, nesta terra de literalistas, 48 elefantes numa sala. E eu, oi, 48 elefantes numa sala. Vamos respirar fundo. Eu já nem sei para onde é que vou, porque eu estava aqui a expor a minha mágoa. 48 elefantes numa sala, amigos. Na histeria, ainda estava na primeira frase que disse. Esta merda ser sem guia é uma pessoa... Eu não sei se foi o Hélder Macedo, um escritor, ensaísta, estudioso de Camões. Eu não me queria enganar, mas a ideia não me parece totalmente descabida se saísse da boca dele. Ele disse que um dos males do homem... Não sei se contemporâneo, acho que é aplicável a todo o homem. Independentemente das castas, independentemente da colheita. É estarmos apegados a uma verdade e facilmente desembocamos nesta ideia: eu tenho uma verdade e tenho de a propalar. Ora, se eu acho que tenho uma verdade, tudo o que vai contra isto é para abater ou para cilindrar. Ah, mas abater e cilindrar não são sinónimos? Ah, são eufemismos. É um eufemismo à construção civil. Mas eu estava a falar do canivete suíço. Houve uma altura, antes disso tudo, dos jogos, dos telemóveis, das mamas postiças, em que o adulto não tinha grande coisa para oferecer ao petis. Tinha aquelas coisas que continuam a oferecer, mais uma vez, um contraste gritante entre aquilo que é a roupa. Está bem que muda, mas no essencial, há 20 ou 30 anos ofereciam-se pijamas e hoje continuam a oferecer-se pijamas. Alguém pode alegar que vocês também, para ser do contra, são valentes. Há 30 anos não havia pijamas com um corno a simular um unicórnio. Podemos considerar isto um avanço ou um retrocesso? Não vou por aí, que eu não quero arranjar mais inimigos. Eu não tenho agenda para gerar mais inimigos. Não tenho. É porque o inimigo, para ser inimigo, precisa de ser alimentado. Caso contrário, é um inimigo não praticante. Nós queremos ser inimigos não praticantes? Então, mas isso não é nada. Nós temos que ir à guerra. Temos que dialogar asperamente. E dialogar asperamente num oxímoro, se bem que nos tempos que correm, é mais ou menos isto que acontece. É um simulacro de diálogo. Ou, indo um bocadinho mais abaixo, são dois monólogos que, volta e meia, se cruzam. Um afago no monólogo do outro, mas rapidamente voltamos para o nosso monólogo. E isto, no seio familiar, no seio das influencers, pisco o olho à José Rodrigo dos Santos, é a minha referência a nível de piscar o olho. Literárias são outras, mas a nível de piscar o olho, tudo o que aprendi a nível de piscanço do olho foi com o José Rodrigo dos Santos. E se não estou bem lançado, não sou das melhores pessoas a piscar o olho aqui no Algarve? Não sei, porque eu não tenho dados. Só me governo com dados. Que sabem quem é que não lança os dados? Deus, segundo Einstein. Vamos respirar fundo. O pijama aguentou-se e havia um vazio. Pessoas que ofereciam brinquedos, mas havia uma malta. O pessoal mais novo nem deve conseguir engolir esta ideia. Mas havia malta, e quando eu digo malta, pais adultos ou pais jovens, que é uma moda que nunca saiu bem de cena, é como as calças à boca de sino. Pais adolescentes, desculpem-me a brincadeira linguística, mas é uma moda que volta e meia volta. O quê? Volta e meia volta? Volta e meia volta, duas voltas e meia, tata, já estão a fazer contas em graus. Calma, calma. A malta dizia: brinquedos não, tu já és um homem. Dizia isto à criança de 4 anos. Já que não vais trabalhar, dou-te um canivete suíço, que é para aprender as coisas de homem. Nessa altura recebi vários canivetes suíços e ninguém estava na Suíça, que é estranho. O canivete português é só um canivete, é só uma faca. Um canivete suíço tem bué da merdas. O canivete suíço tem muita coisa, mas nada de especial, não é? É um mini saca-rolhas, é uma mini faca, é um mini corta-unhas, é um mini não sei o quê, é uma mini lima. Então, mas andamos a fazer mini tarefas? A Suíça é um mini país. E as crianças da altura, face à apologia do passado em relação ao futuro, em como estas crianças, estas novas levas de crianças, estão um bocadinho estúpidas, mas as anteriores também não eram melhores. Nós ficávamos malucos com canivete suíço. Ei, ganhei um canivete suíço. O que é que eu faço com isto? Não sei. Uma faca? Posso dar navalhadas? Dizíamos aos nossos pais. Não, não podes dar navalhadas. Eu não preciso isto para nada. Beber? Não vou beber vinho aos 5 anos. Cortar as unhas? Não gosto, isso faz-me doer. Quer isto para quê? Gosto deste logotipo. Tens isso para estar no bolso. Eu nunca uso, é para estar no bolso. Oh, para estar no bolso, isso não é nada. Tu ofereceste-me uma coisa para estar no bolso. E depois começaram a aparecer consolas e os putos, pronto, focaram. Também se percebe, a luta era fácil. Apareceram as consolas, qualquer rabisco que estivesse a dançar no ecrã, ah, quer lá saber do canivete suíço. Se calhar ainda permanece no bolso, é por isso que eu não os encontro. Deve estar para aí num bolso perdido em calças antigas. Estou aqui no Algarve, era a antiga capital da laranja e agora é a capital do fascismo. Ou dos aspirantes a fascistas. É melhor ser cuidadoso e pôr aqui um aspirante e alegadamente e essas coisas, e aspas. E posso debitar aqui vários eufemismos se for preciso. Mas é uma mudança que, quanto a mim, é satisfatória. Porque a laranja, não sei se vocês já repararam, eu reparo porque é um fruto com o qual eu convivo. Houve uma altura, eu já falei aqui num episódio, se uma pessoa saísse numa rua do Algarve, nós olhávamos para o lado e víamos laranjas nas valetas. Há laranjas que uma pessoa até nem quer saber de laranja. Há demasiadas laranjas. Uma janela de tempo curta, de 22 para 24. Qual é o teu indicador? O meu indicador é o dedo. Eu estou aqui a empilhar moedas, não sei porquê. Tenho aqui 3 moedas de 20 cêntimos. É o ordenado de um futuro indiano que há de chegar a Portugal. Eu estou a criar emprego, que é uma das desculpas dos empregadores. Nós estamos a criar emprego e se fôssemos... Nós estamos a criar escravatura. Não é por aí. Já havemos de ir por aí um dia. Havemos de ir por aí um dia. Eu ainda não quero mergulhar muito nestas coisas. Quer de um lado, quer do outro. As explicações para aquilo que aconteceu... E andamos todos, quer de um lado, quer do outro, a fantasiar. Há quem diga, já temos de acarnhar, vamos acarnhar. E isto é tudo muito bonito, porque nós temos os canhinhos da história. As coisas repetem-se, mas mais uma vez, nós pensamos que desta vez, como somos nós que somos a nata da nata dos seres humanos, isto não vai ser bem assim. Vai-se saber e é. Mas há pessoas que andam a consumir conteúdos de 15 segundos e... Apesar de 15 segundos não ser grande coisa, conseguem tecer opiniões ou mudar a direção baseado naqueles 15 segundos. Se virem a política numa caixa e ao lado bombons, não conseguem distinguir uma coisa da outra. Não indo por aí, que é pá, a gente não se chatear, que isto é um clima ameno onde reina não a democracia, mas a falta de vitamina C, que é uma coisa que em tempos houve nas laranjas. A laranja, dou um exemplo muito concreto, que é dos melhores exemplos. Há exemplos mais ou menos concretos? Não, porque uma pessoa fica, então, mas o que é que estás a falar? O meu nível de concretude vai até aí. Digo-te que é uma coisa, assim, ou assado, e depois daí para a frente tu desenhas o resto. Ah pá, mas assim fiquei na mesma. Não tenho capacidade para argumentar concretamente, desculpa. De factos concretos, não. Eu sou um alfaiate abstrato. Eu penso que vou desenhar uma camisa e tu sais daí com duas botas. Não é por aí que nós queremos ir. Um sumo de 2 litros da marca Continente, laranja, só laranja, custava, não chegava a 1 euro e, volvidos 2 anos, já ultrapassa os 2 euros. Eu nem faço contas. Eu só digo que é uma subida alto lá com ela. Menos de 1 euro há 2 anos, já passa dos 2 euros esta janelinha de 22 para 24. Ora, a laranja que... era provavelmente dos frutos mais baratos que uma pessoa podia consumir. Apesar de eu viver na capital da laranja, em quase nenhum estabelecimento aqui na zona, à exceção daqueles mais pós-turistas, há sumo natural. Isso é uma coisa a pensar, não sei como é que afeta a economia, mas é uma mentalidade. Mas se calhar dá para extrair aqui há uma mentalidade. Seja como for, eu de vez em quando gosto de beber sumo de laranja, só que me vejo impedido porque o meu ordenado... não acompanha a subida, seja para o sumo de laranja, seja para outra coisa qualquer. É pá, o meu ordenado não está a acompanhar a subida dos preços. Digo ao empregador, e ele, pois, eficácia. Que é eficácia, mas não é com pretexto mor para a desumanização. Agora temos esta. Ah, eficácia, mas o que é que está a acontecer? Rapidez, a rapidez desfigura tudo e nós não sabemos bem o que é que estamos a ver. Sabemos que estamos a ver movimentos, coisas a passar muito rapidamente de um ponto A para um ponto B. Há pessoas a apontar aquilo, mas assim enviesadamente, porque ninguém tem bem a certeza, não há um foco certo, e depois há papéis para verificar que aquilo estão a apontar, mas se pararmos a cena, se houver tecnologia para... tecnologia, ou digamos, aquilo que houve em tempos, pensamento, ponderação, essas coisas assim, essas coisas lá são obsoletas, verificávamos que nada está a acontecer. Ou, em acontecendo, está-se a estragar muito em nome da eficácia. Está-se a desumanizar as pessoas. Pessoas que estão num certo posto não podem ir à casa de banho. Caso contrário, a empresa deixa de ser eficaz, que se foda a humanização. A pessoa que mija ali. Aliás, como diz o filósofo, o neoliberalismo é o liberalismo sem humanismo. Vamos por aí, que é para aí que o mundo vai. Então, se queremos ser desumanos, vamos ser desumanos de uma forma económica. Vamos fomentar a economia. A pessoa mija-se no local de trabalho, porque não pode deslocar-se. Caso contrário, a máquina interrompe o fluxo, a eficácia é perturbada e nós não podemos perturbar a eficácia. O humano que se foda, não é? O humano que se foda. A pessoa mija-se. Oh, meus amigos, mas isto é numa reunião. Pessoas engravatadas a olhar para gráficos, está para cima é bom, está para baixo é mau. É o que elas sabem. Estudaram muitos anos para isto. Mas há humanidade nesses números? Os números foram colhidos realmente? E é a diferença entre ciência e economia. É outro malabarismo. Não ouviram dizer que certas picadas, por exemplo, de medusas, se aliviam com o xixi das pessoas. É verdade. E se nós, além desta produção, esta linha toda, puséssemos uma linha subterrânea ao nível dos pés dos empregados, ou dos trabalhadores mesmo, é trabalhador, os labutadores, era uma passadeira de pessoas que foram picadas por medusas, e como a pessoa não pode sair, mija-se no local de trabalho, mas salvava vidas, ou aliviava dores. Tínhamos aqui uma economia, essa sim, paralela, como paga impostos, pode ser. A pessoa mijava-se no local de trabalho, mas estava a salvar vidas, e a pessoa que levou a picada, é pá, sinto-me melhor. E um preço bem competitivo, levava com xixi a um preço bem competitivo. Era mais um sonho úmido da economia concretizado, que é tudo é monetizável. O xixi, que durante muito tempo, à exceção de xixi selvagem, que nos Estados Unidos, aí já andam noutros lados. Há pessoal a comerciar xixi de animais, de coiote, por exemplo, ou de outros animais. É para repelir outros animais. Não sei se os animais selvagens estão a par que estão a ser enganados em alguns sítios nos Estados Unidos. Ai, não me vou aproximar, cá xixi de coiote. Vejam bem como é que as coisas mudaram. Xixi de coiote é sinal que há coiote. Agora, há xixi de coiote e não há coiote. Mais uma vez o problema do mediador. O mediador anda a transportar xixi de coiote onde nunca houve coiote. Só que as presas do coiote não sabem disso. Eu tenho que falar com um animal sábio, por exemplo, um corvo, avisa aí a malta que esse xixi de coiote que anda a afastar aí muito animal não quer dizer nada. É pessoal que anda a ganhar dinheiro com xixi de coiote. E isto é economia. É vender xixi de coiote, repelir. Eu dei aqui uma medida válida. Já que as pessoas não podem sair do seu lugar de trabalho, caso contrário interrompem a eficácia e os gráficos vão por aí abaixo e depois não há números. E não há números. Os acionistas querem números porque eles já batizam os filhos com números, não é? Com nomes. Caso contrário não percebem. É pá, mas este tem um nome. É o único nome que eu tenho na minha vida. É porque não consigo decorar. Põe-me o filho num gráfico, pá. Chora-me numa folha de cálculo. Caso contrário não percebo. E agora, muito abstratamente, seja à esquerda, seja à direita, os políticos estão sempre a queixar do passado. São traumas. São traumas. Eu proponho, que eu também para propor sou valente, antes de entrar, ou durante a... ou sempre, ia dizer só a alturas determinadas, mas se calhar sempre não é uma má ideia, pôr os políticos todos em terapeutas. Que é para não estarem sempre a falar do passado. Ai, aquele de há 20 anos, de há 10, aquilo que eu faço é culpa do pai político, não é? É sempre isto. É pá, temos de conseguir mastigar de uma vez por todas estes traumas. Caso contrário, isto não sai daqui. Ou então, para entretenimento, já que o senhor da Sociedade do Espetáculo, estamos numa altura em que, se tudo é palco, não podemos chamar a nenhum sítio casa, e isto é um bocado estranho, tem de haver uma fronteira entre a casa e o palco. Mas já que estamos aí, já que não podemos vencer as coisas, pomos um psicólogo que comenta, assim em fragmentos de um minuto, não pode ser muito, senão o pessoal perde-se. A participação do político, diz qualquer coisa, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele do Chega, que ele também pode ter uma variante fabulista para entender o bicho, e diz o seu comentário. Mas isso, o problema vem de infância. O deputado chora, nós choramos. Se muda alguma coisa para o país, não. Mas ultrapassamos esse trauma. Que venha outro, pá. Temos de dar espaço para novos traumas. E, entretanto, 48 elefantes numa sala. O que é que nós fazemos? Um elefante numa sala, o que é que este bicho está a fazer aqui? 48 elefantes numa sala. E esta expressão, que é esticar a expressão original, o elefante na sala, é uma espécie de desconforto, é uma espécie de embaraço que engrossou a ponto de nos pedir qualquer coisa, mas nessa hesitação em que temos de dizer alguma coisa, pomos as nossas ideias em perspectiva. Isto não devia ter acontecido, mas já aconteceu. O elefante já está numa sala, que é uma sala apinhada de cristais. Já passámos dessa fase, fomos incapazes de dizer seja o que for, entrou um primeiro elefante, a porta ficou aberta, foi entrando elefantes, entraram elefantes, entraram elefantes, já estão 48 elefantes numa sala. E isto é o quê? Perguntou a vocês, é a democracia ou é um número circense? Calha bem, guardem esta imagem, eu estou a olhar para um quadro do Fernando Botero, o meu muso, tudo gordo, em que há um tigre gordalhão, um bocado redundante quando vocês conhecem a obra do Fernando Botero. Isto aqui não é um tigre, é um tigre com 10 infartos em cima, como se o infarto fosse adicionando peso ao tigre. É um domador, e a expressão dos personagens do Fernando Botero é sempre uma expressão de desencanto.
É.
Durante muito tempo associou-se a alegria ao gordo. Os gordos são muito alegres. É, não sei. É aquela expressão que o gordo faz quando sabe que não está a ser observado. É essa expressão que as personagens do Fernando Botero têm. Que até o tigre está assim com esta expressão. São expressões de quem já viu tudo, ou se não viu, sabe que aquilo que ainda falta ver não é assim tão interessante. É isso que eu sinto quando olho para as expressões das personagens do Fernando Botero. Podem estar a levar um tiro, podem estar a dançar, podem estar num piquenique, podem estar diante da Mona Lisa, podem ser a Mona Lisa. A expressão de desencanto. Eu estou a fazer isto. Não é aquela ideia do Bartleby preferia não fazer. É fácil, mas é. É fácil, mas é. Voltando aos 48 elefantes numa sala, há duas facções. Há a facção de 1 milhão e tal de fascistas e depois outra expressão. Não, ninguém é fascista. Já chegámos a este ponto. Como não pode haver 1 milhão e tal de fascistas, logo ninguém é fascista. Isto são raciocínios de alguém que estudou filosofia numa tarde. Isto é parkour intelectual. Como não temos capacidade para albergar 1 milhão e tal de fascistas, logo ninguém é fascista. É pessoal que não foi às aulas de história, como se toda a gente que votou no Hitler fosse amigo do Hitler. É pessoal que andou no mundo a fazer scroll às mamalhudas e entre as mamalhudas viu 15 segundos de alguém a gritar que isto tem de mudar e é tacho e é mesmo isto. E depois voltou para as mamalhudas. Nada contra as mamalhudas. Nada contra as mamalhudas, até porque, ao contrário da política, a mamalhuda pode ser absorvida em 15 segundos. Visualmente falando e palpavelmente falando, de desgosto da mamalhuda. A nível político é mais grave. Nós não podemos apreender o mundo em 15 segundos. Nem em 30, nem em 1 minuto. Para querermos navegar neste mundo, temos de saber as coisas gerais, da esquerda e da direita. Há um ponto a partir do qual que eu fico aqui tal forma gaguejante, e esta gaguez é uma espécie de aula de entrada da raiva. Mas também não posso ir por aí, porque caso contrário estou a falar a mesma língua. Esta é a língua do rancor, do ressentimento e alguém que disparou à queima-roupa, mas não consegue pôr por extenso essa raiva. Para mim não me apanhou desprevenido. Eu acho surpreendente aqueles políticos ou pessoal que mais ou menos liga à política que nesta última fase na rua surpreendeu-me. Eu vi isto engrossar dia para dia. Uma poeta qualquer a falar de um grupo de ativistas no Brasil que fazem uma coisa muito simples, contudo o resultado fica à vista. Foram uma vernissage, uma exposição de elite, tudo frequentado por malta de elite branca, aparece um grupo de negros nessa exposição e não dizem nada. Só o facto de aparecerem gera um desconforto naquelas pessoas que lá fora, nas redes, à distância, são ativistas. O que une tudo é a hipocrisia. É, de longe somos todos muito bons, quando nos aproximamos, isto ganhou dentes, tornou-se um monstro. A hipocrisia há uns tempos ainda se dava ao trabalho. Atualmente, nem se pinta. É uma espécie de Joker, no sentido em que a maquilhagem, aquilo já está a tombar para o grotesco, e nós não conseguimos distinguir o grotesco de uma cara aparentemente normal. Quando nós não conseguimos discernir coisas que deviam ser antagónicas, há aqui um problema. Há uma cegueira implantada e a partir daí é muito difícil dialogar, seja com quem for. Dando aqui alguns passos atrás, ao lado. E do outro lado vamos acarinhar o eleitorado. Ou seja, uma atitude paternalista, também potenciando a raiva. Lembro-me de uma frase do Kundera, ainda não somos suficientemente crescidos para irmos ao fundo da questão. Parece que estamos sempre a lidar com vernizes. E a hipocrisia é muito pródiga nisso. Está sempre a criar sedimentos de verniz. Há aqui qualquer coisa, mas do ponto de vista político e de falar no Roberto Gamito, preciso apontar aqui algumas ideias. Tem-se falado muito por alto, quer para um lado, quer para o outro. Este espanto espanta-me. O espanto dos políticos relativamente aos resultados espanta-me. Está tão à vista que é uma de duas coisas. Ou estão-nos a mentir no sentido em que viram e mais uma vez mentem, ou então, que também é uma hipótese quanto a mim inviável, estão tão aliados do mundo no único momento em que entram no mundo dito real, que é ali nas arruadas, há ali um choque, mas rapidamente saem desse mundo e depois ficam aliados. Há aqui qualquer coisa que falha, também por via da comunicação ser outra coisa atualmente, e o modelo do Trump prospera. Parece que é um modelo único, se queremos vencer. É o único modelo, é aquilo que está ululante de dizer coisas desconexas e passar logo de uma coisa para outra, coisas muito cortadas, fragmentadas, não há conexão com nada, gritar um refrão, como se fosse uma música brasileira, pop, há ali três ou quatro palavras e é repeti-las até à exaustão, é vencer a cabeça dos outros por cansaço. No entanto, 48 elefantes numa sala. O elefante numa sala, e a sala pode ser uma jaula, aparecia um ativista dos direitos dos animais. Agora, 48, é que isto já é uma experiência. Nem na Arca de Noé precisaram de tantos elefantes. Nós queremos dois elefantes, está bom. Dois elefantes na sala, está bom. Um fêmea e um macho. Agora, um dilúvio com 48 elefantes. 48 elefantes numa arca. Mas podem dizer, ah, os outros animais são muito mais que 48. Está bem, mas são 48 elefantes. São 48 elefantes e há tantas arcas que tomba para um lado. É muito peso. Não sei se já viram um elefante, é muito peso. Há aqui um respeito camuflado que vem sob diversas formas. Brinquei há uns episódios, acho que falta xenofobia criativa, nem a ser xenófobo as pessoas são capazes. Não há xenofobia de autor, é repetir o mesmo refrão vezes sem conta. Não deixa de ser curioso que na Índia há um respeito pela figura do elefante. Já falei também num episódio anterior em que há episódios em que, devido também à desflorestação, surgem manadas de elefantes nas cidades e, como eles respeitam, não podem fazer nada aos elefantes. O máximo que conseguem é conduzi-los, tentar que eles vão, mas muito calmamente, sem interferir no ritmo dos elefantes. E eu sinto que é isto que está a acontecer. Findas as eleições deste ano, 2024, nós estamos a ser indianos em relação aos elefantes na sala. Respeitamos que são uma figura de um Deus. Quando o problema era ainda uma hipótese, os ânimos estavam muito exaltados. O problema foi crescendo, e nós, mais uma vez, em negação, como se fôssemos diferentes dos outros sítios, dos outros países. Passei de um sítio onde era a capital da laranja para a capital do Chega. E eu sentia mais falta de vitamina C. Onde é que eu vou buscar a vitamina C? O fascismo vou buscar a qualquer lado. Sinto-me mal, senhor doutor. O que é que precisa? Precisa de fascismo? Então abra um livro, que é para não lhe dar ideias. Ok, Segunda Guerra Mundial, pronto, já estou novo. Já posso ser democrático. Há aqui muita negação. Houve muita negação e a negação sofreu aqui uma metamorfose. Há pessoal que já está em negação. Isto que aconteceu não aconteceu, ou em acontecendo é outra coisa. Mais uma vez, traumas. Há aqui traumas acima de traumas. E não sei se a política é isto. É claro que é isto, porque a política é tudo. Foi isto que nos coube em sorte, como se fosse uma rifa, mas não sei se é a melhor forma de andar aqui. O diálogo parece que já deu o que tinha a dar, não funciona com esse tipo de narrativas. Nem lhe quer chamar narrativas, porque nem chega a ser narrativa. Eu recordo do último livro que li, do Byung-Chul Han. Ele tem lá um trocadinho muito engraçado, que é o story selling. De facto, nos últimos anos houve aqui uma cisão. O storytelling está muito associado à publicidade. Sabendo isto, não é bem uma narrativa, porque o storytelling é, na verdade, um story selling, porque o último fim é vender qualquer coisa. E as histórias, vá, à antiga, não tinham este propósito. Mais de unir e não de lançar um modo final, um call to action, para depois toda a gente ir à sua vida comprar aquilo que acha que tem falta. Mas depois dá-se o choque com a realidade. Ah, isto que eu comprei, afinal, não preciso disto. Mais peças que nós pensamos que precisamos para pôr isto a trabalhar. Não, não é esta peça. Continua e continua, para bem de eficácia, para bem de economia, para bem da farsa do crescimento ilimitado. E andamos nisto. 48 elefantes numa sala. Não sei, pá. Eu acho que até o domador, neste caso é de tigres, mas domador do quadro do Fernando Botero, eu acho que ele até mudava a expressão. O ambiente começa a ser denso, não é? Uma coisa é um elefante numa sala, outra coisa é 48 elefantes numa sala. O nosso comportamento tem de ser outro. A sala já está saturada de elefantes. Imaginando que é uma loja, o lojista, só vemos os olhos, né? Já está tapado de elefantes, já está coberto de trombas de elefante. Imaginando que estava a vender qualquer coisa de cristal, quer comprar um caco, faço isso a um bom preço. E eu sinto que a democracia é essa loja que vende cristais, coisas muito frágeis, e que fomos adicionando, que é como quem diz, foi-se adicionando, que eu não contribuí para isso, ou pelo menos de forma direta. E agora já temos 48 elefantes numa loja onde vende cristais. Não é preciso que os elefantes dancem. A presença dos elefantes faz com que os cristais, esta constelação de cristais é a democracia. É o sistema mais frágil de todos, facilmente resvala. A ditadura depois tem outros meios para se manter, que também acaba por se esvaziar, porque esta é a mensagem de carinho, de esperança, e até ao próximo episódio. Entretanto, saiu um episódio do Tertulia de Mentirosos com o Pedro Rodas e um Roberto Gamito. Estou a escrever um episódio do Peixe Fresco, um, dois, três, sobre isto. Ainda estou aqui a pensar de que forma é que eu vou abordar isto. E nem devia ter falado aqui. Foi só por alto, para pensar assim por alto, dos 48 elefantes numa sala. Eu dei beijinho e palmada na nádega? Não dei? Fogo. Vocês deixam passar esta. Até à próxima.